Nosso assunto agora é um livro. Vamos falar um pouco sobre a obra de Alexandre Gruber, com o livro Revolução Existencial. É uma resposta de um especialista em psicologia positiva que vai falar da existência humana, da ciência do bem-estar. 32 temas fundamentais, segundo o Alex, para a trajetória humana, como, por exemplo, dor, medo, ego, tristeza. E é com o Alex que eu falo agora. Alex, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes aqui do CBN Maringá. Um prazer estar falando aqui com vocês. Espero que seja uma conversa muito produtiva sobre o bem-estar e a arte do viver, né, Gilson?
É legal. Eu gosto de comentar sobre esses temas porque eu acho um desafio você tentar dar às pessoas uma compreensão mais complexa do que a vida delas, né? A gente costuma levar a vida meio que da mão para a boca, né? Um dia atrás do outro. Agora, como é que as pessoas, nos tempos de hoje, que as pessoas são muito imediatistas, vivem quase sempre de sentimentos meio de rompante do imediato, como é que a gente pode construir uma existência mais, vamos dizer, entre aspas, satisfatória, Alex?
Olha, Gilson, essa é a nossa grande busca, né? A gente vive um tempo muito particular, eu acho, que as redes sociais, hoje, elas trouxeram um ritmo novo para a nossa vida. A gente está tão inserido dentro dessa dinâmica que as redes sociais nos trazem, que é uma dinâmica muito acelerada, que às vezes a gente quer trazer isso para a nossa vida. Né, Gilson? A gente quer que as coisas se resolvam muito rápido, a gente quer obter os nossos objetivos de uma forma muito rápida, e a gente às vezes tem dificuldade de lidar com o desconforto. A gente tem essa dificuldade de saber esperar por alguma coisa, a gente tem essa dificuldade de saber lidar com um desafio. E eu acho, Gilson, e eu falo um pouco disso também na proposta do Revolução Existencial, é a gente aprender um pouquinho a ressignificar a maneira como a gente encara as coisas. Por exemplo, ninguém gosta da dor, né? Ninguém gosta de sofrer. Não vai ter alguém aqui que vai dizer, poxa, eu adoro sofrer, eu adoro sentir dor. No mínimo, seria muito inusitado. Agora, a gente tem a tendência, né, Gilson, a querer afastar a dor. A gente tem a tendência a querer afastar o sofrimento. E a proposta que eu trago no livro é da gente ter um novo entendimento sobre esses aspectos. Olha, eu não gosto da dor, mas não preciso chutar a dor para longe. Eu preciso tentar, então, entender o que, que essa dor está dialogando aqui comigo. O que, que ela pode estar querendo dizer? Se dói, por que, que dói? O que, que eu faço além de sofrer? O que, que eu faço além de reclamar? Eu acho que a gente precisa começar a dar uma nova compreensão sobre as coisas, a ter essa nova compreensão sobre as coisas, se a gente quiser transformá-las e não simplesmente querer jogá-las de lado, querer que elas passem rápido, sem extrair alguma coisa delas, né?
Ou seja, a gente tem que aprender um pouco a nossa própria vida. A gente não está muito atento a essa aula que a nossa vida é e que ela pode ser muito útil para a maturidade nossa, é isso?
Exatamente isso. Eu tenho essa ideia de que a vida ela é uma grande escola, né? A gente pode aprender muito com as situações que a gente vive. E tem gente que diz assim, olha, se tudo é uma lição, mas eu não gostaria de estar aqui aprendendo, não pedi para aprender isso. E eu falo, tá certo, a gente também...
Não dá para matar essa aula, né, Alex?
É, não dá para matar, mas eu falo que é exatamente isso, é aquela aula que não tem jeito de você fugir. Por mais que você não tenha pedido, por mais que você não queira, você tá ali. E aí eu vejo dois caminhos. Um que é a gente resistir a isso, a esse aprendizado, a ficar brigando com a vida, a ficar reclamando, a dizer eu não quero aprender, e a gente está ainda no sofrimento, porque está ali sempre em luta com a vida, e além de já ter aquela dificuldade que por si só já não é agradável, você tem essa resistência. Então você se prende ao sofrimento, né? E aí você tem outro caminho, que é dizer não, eu estou aqui numa situação difícil, mas eu vou tentar extrair alguma coisa disso para a minha vida prosseguir.
Agora, quando a gente tenta aprender com a própria vida, tem uma coisa muito complicada, que é a forma como a gente compreende as nossas dores, os nossos medos, as nossas frustrações, aquilo que é a dor que a gente passa. E como é que as pessoas à nossa volta compreendem isso? É um diálogo com a gente mesmo ou dá para colocar mais gente envolvida nessa aula? Tipo, é uma aula em que eu tenho que fazer tudo sozinho ou dá para fazer, vou brincar aí contigo, né? Um trabalho em equipe aí?
Olha, Gilson, são as duas situações. A gente tem aquela parte que a gente aprende sim com o coletivo, porque eu falo que as pessoas elas também carregam lições para a nossa vida. Nós somos seres sociáveis. Eu não posso excluir o outro do meu caminho, eu não posso excluir o outro da minha vida. Eu posso querer ir para as montanhas e fugir de tudo, mas para mim me desenvolver eu preciso também do outro. E eu estou nessa vivência diária e eu preciso extrair. E o outro ele pode fazer parte também desse aprendizado. O outro ele pode agregar, ele pode nos ajudar, Só que tem na justiça essa parte que é intransferível, que é essa parte da minha responsabilidade. Ninguém vai aprender por mim, ninguém vai fazer por mim, ninguém vai parar a própria vida e dizer para mim, olha, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar aqui das suas dores. A gente tem muita ajuda, né? A gente tem trabalho psicológico que ajuda muito, a gente tem familiares que nos dão um grande suporte, a gente tem amigos, amores, pessoas que podem agregar nessa jornada. Mas o autoconhecimento, essa tarefa de se entender, de se descobrir, ele é a nossa tarefa única, ela é intransferível. Eu posso ter participantes, mas eu não posso trazer esse protagonismo para eles.
Então, significa, até me lembro uma música, se eu não me engano, Marisa Monte, que dizia, a dor é a minha dor, né? Quer dizer, ela é minha e de mais ninguém. Ah, e quando a gente tem que administrar a própria vida, e hoje a gente vive um momento em que a gente costuma passar os nossos problemas para os outros, a gente é cheio de transferir e dizer que nós somos inocentes, né? Foram as outras pessoas e tal. E o mundo das redes sociais cria também um pouco desse egocentrismo, né? A gente se coloca meio como o ser de tudo e nos constrói uma imagem que nem sempre condiz com a realidade que a gente vive. O ser humano tem que começar a aceitar um pouco mais quem ele é, Alex, e as pessoas têm que compreender que perfeição não existe?
Não, isso aí que você falou é perfeito, é vital. A gente tem essa, claro, essa camada narcísica nossa, que ela faz parte também dessa teia social.
Uhum.
Ah, se eu vou conhecer alguém, claro que eu não vou chegar às vezes falando já dos meus defeitos, das minhas vulnerabilidades. Eu vou apresentar esse verniz social que traz aquela coisa bonita, que traz aquela coisa agradável, e nas redes sociais ainda mais, né? Eu não vou postar as fotos lá dos bastidores do meu quarto bagunçado, eu vou postar foto daquilo que é bonito, daquilo que ganha curtida, daquilo que ganha like. Até aí tudo normal, desde que eu entenda que isso é um mecanismo que faz parte, mas de que a vida ela não é perfeita. De que existem bastidores. De que eu carrego vulnerabilidades. Se eu compreendo a minha humanidade, como eu gosto de falar, se eu compreendo que essa minha humanidade ela é carregada, claro, de virtudes, de aspectos positivos, mas que ela também aspectos, né, vulneráveis, aspectos tão humanos, emoções que são às vezes tão conturbadas e que isso é normal, porque todo mundo passa, eu começo a me aceitar um pouquinho mais como eu sou. Eu preciso tentar fugir um pouquinho dessa ideia de que eu tenho que carregar essa perfeição que eu mostro nas redes sociais. As redes sociais, elas são um recorte. Eu vou lá, né, esse recorte da minha vida, né, onde eu vou postar aquilo que é bom. Ok, pode ser saudável, desde que eu entenda que a vida não é assim e que ela não precisa ser assim para ser uma vida boa e equilibrada também.
Ou seja, não existe aquela coisa do segredo de um manual que vai te oferecer a perfeição. A gente tem que construir a nossa qualidade humana até mesmo diante das nossas imperfeições e encarar ela pelo que você propõe.
Com toda certeza. Eu falo muito que não é uma questão da gente procurar uma vida perfeita, mas de procurar uma vida com sentido. Né? Por exemplo, eu vou ter um relacionamento. Esse relacionamento não vai ser perfeito com aquela pessoa. Mas eu sempre falo, o relacionamento deve ter desafios, não abusos. A gente tem que saber separar, né, esses dois aspectos, para que não cair em relacionamentos tóxicos, mas também não esperar que o outro vai ser perfeito, que a relação vai ser perfeita. Agora, você está numa relação que ela carrega seus desafios, que ela é imperfeita, tudo bem. Agora, a questão é, ela tem sentido para você? Essa pessoa que você está, essa vivência que você tem, ela é carregada de sentido, se ela tem um sentido, um significado, ela não precisa ser perfeita, ela está carregando um propósito que te motiva a estar ali. Isso dentro do trabalho, isso dentro da nossa vida pessoal. O que a gente faz não precisa ser perfeito, mas ele precisa ter um sentido, ele precisa ter um propósito, ele precisa ter algo que nos motive a estar ali. Se a gente está construindo isso dentro de nós, nessa vivência, Eu posso fugir dessa ideia de perfeição. Porque eu estou tendo algo ali que está alimentando a minha alma, como eu costumo dizer, que é o nosso aspecto interno, né? Esse é o nosso aspecto íntimo. Se algo ali está me alimentando, se algo está sendo produtivo, se algo está me despertando sentido, por que, que eu ainda busco tanto essa perfeição?
Alex, muito obrigado por conversar com a gente. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. É muito bacana essa troca de ideias. Sucesso para você.
Muito obrigado, Gilson. Um prazer estar aqui. Espero ter agregado um pouco aí para os ouvintes também. E precisando, sempre estou disponível por aqui, tá bom? Grande abraço para você e para todos os ouvintes aí da Rádio CBN Maringá.
Mais uma vez a gente que agradece o Alex. Conversei com o Alexandre Gruber. O Alexandre é autor de Revolução Existencial, uma obra que procura dar às pessoas, através de temas, e discutindo questões como ego, dor, medo, tristeza, solidão, a maneira como as pessoas devem encarar sua vida a si mesmo e principalmente, as pessoas devem se conhecer mais.